Os fatos relevantes da semana dos fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou te trazer as principais novidades divulgadas pelos fundos imobiliários ao longo da última semana, não só te trazer essas informações, mas também traduzir elas para ti, para uma linguagem fácil de entender, onde eu vou explicar se isso é realmente relevante para o fundo, se é bom ou se não é bom para ele, e vou dar a minha opinião sobre ele. Eu tenho certeza que se você abriu já um fato relevante para ler, se deparou com uma redação difícil de ler. Então fica comigo aqui no vídeo que eu vou digerir esses fatos relevantes para você e te entregar mastigadinho, prontinho, fácil de entender. Fica comigo depois da vinheta. Maravilha! Então vamos lá! Antes de a gente ir para o primeiro fato relevante, eu sou Marcelo Fai, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários na LS Análise. Esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto muito conteúdo relevante sobre o universo dos fundos imobiliários. Então, se você já me acompanha aqui e ainda não te inscreveu no canal, por favor, né? Tá esperando o quê? Que é um convite, eu te mando. Tá feito o convite aqui. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, então assiste mais um pouquinho dele. Se você gostar do conteúdo, então inscreva-se no canal, clica no botão de curtir e ativa a sinetinha aqui para ser avisado quando os próximos vídeos vierem para o ar. Combinado? Então vamos lá. Chega de conversa e vamos para o primeiro fato relevante. HTMX11 divulga, esse é o Hotel Max Invest, né? Ele divulga que não pagará rendimentos todo mês. Desde lá de o início da pandemia, ele vem divulgando esse mesmo fato relevante. Por quê? Esse fundo é um fundo de hotéis, esse segmento foi esmagado pela pandemia e ele acumulou alguns prejuízos durante o auge da pandemia e agora ele já vem dando lucro de novo, mas ele precisa, com esse lucro, pagar, entre aspas, esses prejuízos, né? Compensar esses prejuízos para que então ele possa voltar a distribuir rendimentos. Isso está próximo de acontecer, mas ainda não acontecer e é exatamente por isso que o fundo vem divulgando esse tipo de fato relevante todo mês. Vamos ver quando será o último desses fatos relevantes. Bom, seguimos. SAD11, um fundo de recebíveis do Santander, ele anuncia que dará desconto na sua taxa de administração. A gente está falando de um desconto modesto, vai diminuir de 1% ao ano para 0,8% ao ano durante esse segundo semestre de 2022. Só durante esse segundo semestre, então. Normalmente é assim que os fundos fazem, eles dão descontos temporários e aí renovam e depois renovam e renovam até um dia que eles vão achar que não precisa mais renovar. Seguimos. HGRU, de novo, o fundo de renda urbana, imóveis de renda urbana do Credit Suisse, vem vendendo lojas. Toda semana eu estou exagerando, assim, mas ele já vem há algum tempo anunciando venda de uma loja aqui, duas lojinhas ali, e por aí vai já há bastante tempo. Todas essas lojas que ele está vendendo, foi num negócio que ele realizou, onde ele comprou dezenas, eu não vou lembrar o número exato agora, mas sei lá, 60 lojas, das lojas pernambucanas. E claro que isso foi um negócio que ele fez de lote, né? Então veio muita coisa ali que, de fato, era o que ele realmente queria, mas junto desse lote aí veio coisas que para ele talvez não seja tão estratégico. Bem, se as lojas que ele vem vendendo agora são estratégicas ou não, não sei. Fato é que ele está vendendo muito bem essas lojas, muito, muito bem essas lojas, num preço onde realmente faz sentido passar adiante elas. Dessa vez são duas lojas, uma fica em Francisco Beltrão, no Paraná, a outra fica em Garça, em São Paulo. Tá? É, uma vendida por 7,8 milhões, foi comprada por 5,6 milhões, é um lucro de 39% nesse período. É, lembrando que essa compra é recente, né, de novembro de 2020, então não tem nem 2 anos desde que esses imóveis foram comprados, estão sendo vendidos com um lucro desse tamanho. Tá? O lucro é de 39% e o valor da venda ainda é 44% acima do último laudo. Tá? Então, uma venda muito boa. Isso vai gerar um lucro na medida que ele for recebendo as parcelas, ele não recebe isso tudo à vista. mas vai gerar um lucro total equivalente a 12 centavos por cota. Já a loja Garça de São Paulo também está sendo muito bem vendida, né? E vai gerar um lucro de 5 centavos por cota. Essas duas vendas aqui foram vendas realizadas num cap rate de 6,1%, 6,2% ao ano. O que é um cap rate muito bom para quem está vendendo. Para quem está comprando, já é um investimento apertadinho, sem muita margem. Mas para quem está vendendo, é sensacional. E aqui, quem é cotista do fundo, tem mais é que ficar feliz mesmo, porque a venda está sendo feita em valores muito interessantes para o fundo. Vamos lá, segue aqui. NSLU, Nossa Senhora de Lourdes. Ah, já rolo com esse fundo, pelo amor de Deus. Bom, esse fundo tem um imóvel, que é um hospital, tem um inquilino, que é a Reddor, e esse fundo aparentemente não tem mais diálogo nenhum com a Reddor. Esse fundo discute valores de aluguel e revisionais de aluguel e tudo só em juízo, tá? E aí ganha uma ação aqui, perde outra lá, na última perdeu uma ação grande, teve que devolver 27 milhões e uns quebrados, mais valores de multa, juros e sucumbência, que leva esse valor para uns 29 milhões e uns quebrados, já pagou 27, 2 milhões e pouco, estão na conta do fundo hoje retidos, porque ele está tentando não precisar pagar esses juros, sucumbências e multas. Se precisar pagar, bom, o dinheiro já está retido na conta, ele vai lá e paga, mas ele está tentando não pagar. Em função dele ter feito uma emissão de cotas para pagar essa dívida dele com o inquilino, ele então está voltando, depois de pagar essa dívida, ele está voltando a fazer distribuições. Nesse mês ele vai distribuir 49 centavos por cota, o que é bem abaixo do que ele vinha distribuindo antes dessa confusão, mas é o que tudo indica, na próxima distribuição ele já deve vir com valores mais próximos ou iguais do que vinha pagando antes dessa confusão aí, certo? Então isso aí é o NSLU se encaminhando aí para os capítulos finais dessa novela. Já o BMLC11, né, a gestora recebeu uma oferta de venda pelos seus, uma oferta de compra, né, pelos seus imóveis, e ela decidiu recusar essa oferta. O que acontece? O comprador vai lá e manda uma proposta não solicitada, né? Mandou a proposta lá e a gestora recebe aquilo e diz assim, ó, eu vou avaliar isso aqui, se eu achar que é bom, então eu levo para os cotistas e eles decidem se querem vender ou não. A própria gestora decidiu que a oferta não é boa, nem vai levar para os cotistas, porque essa proposta foi enviada para o fundo abaixo do valor da última avaliação imobiliária, tá? Vocês devem estar ouvindo aqui um miadinho de gato, a não ser que o microfone seja muito ninja, né? Eu vou tirar esse gatinho do estúdio aqui, porque, né, nada a ver um vídeo, um miadinho de gato no meio do nosso vídeo aqui. Então eu volto em um segundo. Voltei! Essa é a vida como ela é, né? Eu pausei a gravação e agora voltei para ela. Como isso aqui não tem edição nenhuma, aqui quem sabe faz ao vivo, apesar de gravado, não tem edição. Ele vai como foi. Acontece essas coisas. Quem trabalha em casa inventa de ter um gato, deixa o gato dormindo aqui quando começa a gravar, depois termina, né? Termina não, no meio o gato inventa de acordar, começa a miar, já viu, né? Vamos lá, vamos pro nosso vídeo aqui, né? Então, bom, BMLC recusou a oferta. Agora, ele ainda tem uma oferta na mesa e vai avaliar e vai se posicionar se ele recusa a oferta ou se ele leva para a Assembleia. Essa oferta aqui ele recusou. Ele ainda tem mais uma que está avaliando. Viver de renda é o seu sonho? Com os fundos imobiliários você pode tornar este sonho realidade. Os fundos imobiliários são o melhor caminho para você receber dividendos todos os meses sem trabalhar.
Ah, mas vai! Existem mais de 400 fundos imobiliários. Como é que eu vou saber em qual investir?
Ah, pois é. É aqui que eu entro, meu amigo. No meu curso, O Caminho dos Dividendos, eu te levo do zero ao avançado no assunto e ainda te ensino o meu método exclusivo que eu uso para escolher e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Já na minha assinatura Método FI na Prática, eu te entrego essas recomendações já prontinhas, com os melhores fundos imobiliários para investir e quanto pagar por cada um deles. Simples assim, sem enrolação, para você não passar nenhum trabalho. Assine já o combo curso mais as recomendações, invista corretamente em fundos imobiliários e veja a sua renda passiva crescer todos os meses. Os fundos do Patria, tá? O Patria Logística e o Patria Corporativo. Patria divulgou fato relevante ali para esses dois fundos, sem nenhuma novidade. Na verdade, dizendo assim, ó, a união do Patria com o VBI, que a gente já comentou aqui, inclusive, ela foi concluída, né? Então, a gestão do Patria Corporativo e do Patria Logística passa para as mãos do time da VBI, e quem era do time de gestão do Patria, essa turma passa a fazer parte do comitê de investimentos desses fundos. Não é que o cara sai completamente de cena, ele continua sendo parte do comitê de investimentos, mas ser parte do comitê de investimentos não é fazer tudo como eles faziam antes. Então, hoje eles são parte da gestão, grosso mesmo da gestão, está na mão hoje da VBI, do time da VBI, certo? Mas lá dentro do Patria. Assim foi a transação entre as partes, né? O Patria, bem dizer, comprou a VBI e botou a VBI para dentro. Agora vocês viraram aqui, entre muitas aspas, departamento aqui do Patria, e toquem a vida aí, façam a gestão dos fundos que vocês já têm e assumam a gestão dos nossos fundos aqui, colocando a nossa antiga gestão dentro do comitê de investimentos para fazer uma passagem de bastão, uma transição tranquila daí da antiga gestão para a nova, certo? O Habitat, Habit 11, né? Um fundo de recebíveis, cuja gestora foi comprada pela XP Investimentos recentemente. E o fundo contratou um formador de mercado, que é justamente a XP Investimentos. Pode pensar assim, ah, nossa, a XP comprou, então ela se contratou para prestar serviço para o fundo, não sei o que, ah, tem coisa aí. Não tem. A XP Investimentos presta esse serviço de formador de mercado para uma porrada de gente, e ela é muito competitiva. É fácil dizer isso, porque eu já cansei de passar para vocês aqui fatos relevantes de vários outros fundos do mercado fazendo a mesma coisa, contratando a XP como formador de mercado. Então não tem nada demais nisso aqui. Essa é uma despesa bem baixinha do fundo, e o Habitat não é um fundo tão pequeno assim. Essa despesa fica bem diluidinha lá no entre todas as receitas e pelo tamanho todo do fundo. GGRC11, esse é outro que está sempre com rolo aí para resolver. E agora, veja você, ele pede despejo do seu inquilino. Que relaçãozinha legal com o inquilino, hein? Sacanagem. Mas também não é por pouco, né? O Covolan, que é um inquilino de um imóvel importante para o fundo, está inadimplente. Não quer saber de pagar, bom, então tá, vamos pedir o despejo desse cara aqui, te some, se não vai me pagar, e também para de usar o imóvel, te some daqui. É isso, tá entrando com a ação de despejo, se vai ser deferida, né, esse pedido de despejo ou não em favor do fundo, veremos. Mas o fundo tá pedindo esse despejo, é uma forma de pressionar a empresa a ou pagar os aluguéis ou cair fora, né, porque ficar lá usando e não pagar, quer dizer, pô, o cara não tem pressa nenhuma em pagar se tu não conseguir despejar ele, né? Entendo que sim, o fundo deva conseguir isso, mas sabe como é a justiça, né? O XPLG, ele vendeu um galpão lá no Nordeste, tá? Ele tem são três condomínios logísticos lá no Nordeste, com um total de um pouco mais de 200 mil metros quadrados de área bruta locável. E ele vendeu esse galpão aqui, que tem nem 20, ou bem próximozinho ali, de 20 mil metros quadrados. É um galpão dentro de um desses três condomínios logísticos que ele tem lá no Nordeste, tá? Esses galpões são galpões refrigerados, que estão locados para empresas de alimentos, e por isso o valor deles por metro quadrado é um valor super elevado ali, né? 6 mil e poucos metros quadrados o valor dessa venda, que é bem elevado para um galpão logístico. Mas, claro, ele sendo refrigerado, justifica-se por que ele tem um valor agregado tão grande. Essa venda de 126 milhões e meio de reais não é muito grande, por tamanho do fundo é bem pouquinho, é um fundo de mais de 3 bi. Então é realmente bem pequena essa venda. Esse pagamento vai ser em 6 parcelas semestrais, sendo que a primeira dessas 6 é um pouquinho maior do que as outras. E essa primeira aconteceu agora, foi paga à vista, e as próximas vão acontecer no início do próximo semestre, do outro, do outro, do outro, do outro. Então, cada semestre, no início do semestre, o fundo recebe uma das parcelas. Isso vai dar uma turbinada no resultado dele ao longo dos próximos semestres. Isso vai surtir efeito até metade de 2025. A gente está falando de 4 centavos por cota a mais só desse negócio. Então, assim, é uma receita não recorrente porque ela vai acabar, ela tem data para acabar, né? Esse incremento no resultado vem de uma receita não recorrente que vai acabar. Só que isso vai durar 3 anos. E aí vai ser bem fácil o investidor esquecer que isso é não recorrente e incorporar esse nível de distribuição de resultado do fundo como sendo o novo normal dele, sim, pelos próximos 3 anos. Ali para frente, um degrauzinho para baixo de 4 centavos. Se isso vai ser muito ou pouco, depende do tamanho que o fundo tiver lá na frente também, né? Mas enfim, isso é um detalhe importante e a gente precisa ter isso em mente. Beterra, o Betra 11, sim, aquele fundo que entrou numa fria, né, com aquele negócio lá da fazenda do Milton Sela, que representa pouco mais de 20% do patrimônio do fundo e da receita imobiliária do fundo também. Ele divulgou um fato relevante agora. O fato relevante, eu vou te dizer, ele é menos relevante do que o relatório gerencial divulgado pelo Beterra, porque no relatório gerencial ele explica toda a história, por que ele fez o negócio lá, o que aconteceu, o que deu errado, em que pé tá e o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Lógico que ele está dizendo ali o que ele pode dizer, porque tem toda uma estratégia comercial, negocial e jurídica acontecendo que o BTG, como uma parte interessada no que está em jogo lá, ele não pode divulgar, porque aí ele antecipa seus próximos movimentos para os seus, entre aspas, adversários nessa disputa e, logicamente, que colocando as coisas dessa forma, fica fácil entender que não faz sentido o BTG divulgar tudo o que ele pensa em fazer. Mas agora ele deu uma bela explicação no relatório gerencial de tudo o que aconteceu e em que pé está a história. E aqui no fato relevante é uma comunicação mais formal dizendo: ora, a gente foi listado lá na recuperação judicial desse cara aí como sendo um credor dele, como se ele nos devesse esse dinheiro. Mas o fundo entende que ele não deve nada para o fundo, afinal de contas o fundo é dono legítimo daquela fazenda. Tá? E é isso que o fundo vai se posicionar, disse já que vai se posicionar em juízo nesse sentido. E aí, claro, os próximos passos do fundo, o que ele vai falar, porque não é só um processo que está rolando ali, isso ele não comunica, que aí faz parte da estratégia dele e é natural que ele não divulgue com antecedência os seus próximos movimentos, porque atrapalharia a própria estratégia dele. Tá? BRCO11, tá? Um inquilino dele pede a rescisão do contrato. A gente está falando da B2W, que ocupa um galpão que fica em Resende, no Rio de Janeiro. Tá? Ele pediu a rescisão. Ele ainda precisa cumprir um aviso prévio de 6 meses. E depois desse aviso prévio, para sair, tem que pagar uma multa, que é de 6 meses do valor de aluguel proporcional ao que já transcorreu do contrato. É um contrato de 36 meses. Ele começou em maio de 2021, vai terminar agora no final de 2022, então a gente deve ter ali uma multa na casa de uns 3 meses de aluguel quando o inquilino finalmente sair. Tá? Esse contrato representa aí 3,5% da receita mensal de locação do fundo, ou equivalente a 3 centavos por cota. Não é lá muito grande, mas é claro que, né, bom não é, essa não é uma notícia boa, é lógico, é um inquilino saindo, a receita diminuindo, ele ter que recolocar um outro inquilino numa região que não é tão fácil assim como aquele raio 15, raio 30 de São Paulo, onde o fundo tem vários outros dos seus imóveis, certo? Mas também o tamanho do problema não é tão grande, está dado aí 13,5% da receita do fundo. Era isso então, gente. Esses foram os fatos relevantes da semana. falados rapidinho, digeridos, explicados rapidinho para você com a interrupção de um gato miando. Do próximo não deve acontecer, tá? Obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê num próximo vídeo.